DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Começamos esta edição com as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. Já são conhecidos os candidatos que vão disputar a segunda volta.
Posse da Costa, 16.829 votos. E Vila Nova, 32.022 votos.
Um jovem foi baleado na província moçambicana de Niassa por não usar máscara de proteção contra a Covid-19.
A polícia me bateu aqui, até me deu rasteira. Eu, quando caí, me deu bala nas pernas.
Em Angola, partidos políticos impugnaram o concurso público para o cargo de presidente da Comissão Provincial Eleitoral do Kwanza Sul.
Há aqui algum indício de má-fé, uma vez que Dona Cristina Ndembe está na reforma, né?
O Jornal da Noite desta segunda-feira, dia 19 de julho de 2021, começa agora comigo, Brahma Darami. 24 horas depois da votação deste domingo, a Comissão Eleitoral anunciou que os candidatos Carlos Vila Nova e Pócer da Costa passaram a segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, de acordo com os dados provisórios já apurados. A segunda volta das presidenciais deverá realizar-se em 8 de agosto. Em terceiro lugar ficou Delfim Neves, presidente da Assembleia Nacional, que já anunciou que vai contestar os resultados por fraude maciça. O nosso correspondente em São Tomé e Príncipe, Ramosel Graça, está a acompanhar toda a confusão que se instalou no país após as eleições.
A Comissão Eleitoral Nacional anunciou esta segunda-feira os resultados provisórios das presidenciais que colocam na segunda volta Carlos Vila Nova, candidato do maior partido da oposição, ADI, bem como de Pócer da Costa, candidato apoiado pelo partido no poder MLSTP-PSD. Fernando Maquengo, presidente da Comissão Eleitoral Nacional, avançou.
Pócer da Costa, 16.829 votos, correspondente a 20,75%. Vila Nova, 32.022 votos, correspondente a 39,47%.
Antes da divulgação dos resultados pela CNE, o candidato Carlos Vila Nova havia reivindicado a vitória, alertando para fraude eleitoral.
Não disse que não aceitaria. Disse que são os nossos dados e o facto da Comissão Eleitoral não se pronunciar coloca-nos numa situação que os nossos dados são os corretos.
Por sua vez, Delfim Neves, o terceiro candidato mais votado nas presidenciais, entende que houve uma fraude eleitoral massiva. O candidato apoiado pelo PCD, partido que sustenta a coligação no poder, apresenta os seus argumentos.
Os resultados que estão nas atas não correspondem ao que está no interior das urnas. E nós vamos introduzir este pedido para que haja uma resposta clara sobre esta situação.
Segundo Delfim Neves, 3 meses antes da eleição de 18 de julho, a sua candidatura trabalhou para a vitória até o dia da votação.
Os resultados que nós obtivemos ontem não correspondem de modo algum ao trabalho desenvolvido de mobilização, aquilo que nós constatamos visivelmente in loco, não corresponde às sondagens sucessivas durante cerca de 3 meses, onde nós nos posicionávamos em primeiro lugar ao longo deste período.
O terceiro candidato mais votado defende que houve batota e exige a recontagem total dos votos. Entretanto, a Missão de Observação da Comunidade dos Estados da África Central, SIAC, deu nota positiva pela forma como decorreram as eleições em São Tomé e Príncipe e constatou a ausência de muitos delegados das candidaturas nas assembleias de voto.
Conformemente aux dispositions de la loi électorale, la campagne a été ouverte le 3 juillet.
De conformidade com as disposições da lei eleitoral, as campanhas eleitorais tiveram seu início no dia 3 de julho e foi encerrada em 16 de julho, na antevéspera do escrutínio, num clima pacífico em todo o território nacional. A missão notou ainda uma certa lisura nos discursos e nos atos dos candidatos.
Mais de 120 mil eleitores foram chamados às urnas este domingo para eleger o próximo presidente de São Tomé e Príncipe. Na disputa estavam 19 candidatos. Agora, o quinto presidente da República, no regime multipartidário, instaurado em 1991, deverá ser conhecido após a segunda volta de agosto. De São Tomé e Príncipe para DW, Ramosel Graça.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como tem sido a credibilidade das eleições no seu país. Lafo Baldé diz que não há credibilidade em todo o processo eleitoral no seu país, porque nunca está no poder quem ganhou as eleições. Leonardo Yamba diz que é um mau hábito dos partidos da oposição em África e tem acontecido com muita frequência em vários países africanos. Os partidos da oposição, sempre que foram derrotados nas urnas, alegam fraude eleitoral. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte. Ainda vai a tempo de participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o Procurador-Geral da República, Helder Pita Gross, anunciou hoje que mais de US$ 1.000 milhões congelados já fora do país, por ordem da República de Angola, aguardando procedimentos legais para serem repatriados.
Há valores que neste momento estão cativos no exterior, devemos até mais de US$ 1.000 milhões, estão cativos no exterior, à ordem de Angola, mas estão a seguir ainda os procedimentos necessários para que esse dinheiro fique, de facto, à disposição do governo angolano.
Hoje, Angola e Suíça assinaram em Luanda um memorando de entendimento sobre assistência jurídica e judiciária mútua em matéria penal, que deve conferir maior celeridade às ações de recuperação de ativos por parte do Estado angolano, disse ainda Helder Pita Gross.
Desde notificações de atos judiciais, recolha de depoimentos de testemunhas, buscas, apreensões, congelamento de bens, rastreio e ou identificação de rendimentos ilícitos, a efetiva recuperação de ativos, o que certamente permitirá que com maior segurança e celeridade os bens e ativos que se encontram domiciliados na Suíça e não só regressem a Angola.
O Procurador-Geral da República de Angola aproveitou a ocasião para negar as alegadas perseguições a jornalistas angolanos imputadas ao órgão que dirige. Helder Pita Gross afirma que nunca teve conhecimento sobre o assunto. Um grupo de jornalistas angolanos chegou a realizar junto das instalações da PGR um protesto para denunciar alegadas perseguições judiciais contra profissionais de comunicação social em Angola. O antigo ministro das Finanças e o vice-ministro do Comércio de Angola receberam subornos para permitir a construção de um mercado de abastecimento em Luanda, segundo a Justiça Espanhola, noticia hoje o jornal El Mundo. Em causa está o processo que as autoridades espanholas estão a preparar e no âmbito do qual querem levar a julgamento 20 pessoas e 8 empresas. O Banco de Moçambique nomeou hoje Zaitina Raul para as funções de inspetora residente do Standard Bank, indica uma nota do regulador. A instituição bancária de importância sistémica foi suspensa por 1 ano do mercado cambial moçambicano por infrações graves. A Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique pediu hoje que o governo moçambicano respeite a Convenção de Genebra sobre o Estatuto do Refugiado. Em causa está a aproximação, nos últimos meses, entre os governos de Moçambique e do Ruanda, que disponibilizou um contingente de 1.000 homens para apoiar as forças moçambicanas no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Os militares da Guiné-Bissau vão ajudar na vacinação. O Alto Comissariado para a Covid-19 indicou e iniciou a formação de 60 militares técnicos de saúde que vão juntar-se ao processo de vacinação contra o novo coronavírus. A Guiné-Bissau vai receber da COVAX mais de 265 mil doses de vacinas, o que vai permitir dinamizar toda a atividade de vacinação no país. O PAIGC criticou as constantes violações das liberdades fundamentais no país e pede responsabilização. Ele lamentou em comunicado que, de algum tempo a esta parte, a força policial guineense esteja a agredir e a espancar cidadãos em pleno gozo e exercício das liberdades e dos direitos fundamentais, como liberdade de culto, manifestação e associação. O documento na posse da DW África foi assinado pelo secretário-geral do PAIGC, Ali Ijazi.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, a polícia baleou um jovem por não usar máscara de proteção contra a Covid-19. O ato aconteceu num distrito na província nortenha do Niassa. O agente já responde a um processo criminal, como nos conta Conceição Matende, a partir de Lixinga.
Celestino Castelo foi baleado no dia 12 do mês em curso na localidade de Mitomoni, no distrito de Majuni, por um agente da Polícia da República de Moçambique, quando circulava na companhia de seus amigos porque não trazia máscara de proteção contra a Covid-19.
A polícia me bateu aqui, até me deu rasteira. Eu, quando caí, me deu bala nas pernas. Depois eu não negava, me levar para no posto. Eu ia comprar crédito. Eu não estive a negar, me deu coisa. Me gravatou, depois bateu-me essa rasteira, caí.
Antônio Castiel, irmão da vítima, sente-se indignado com o ocorrido e lamenta o fato da polícia ter agido dessa maneira.
Estamos aqui no hospital com meu irmão. A polícia baleou ele porque ele não usou máscara. O que está a fazer essa polícia não é bom. Eles estão aqui para nos proteger. Ao invés de nos proteger, estão a nos bater. Eu simplesmente só estou triste com o comportamento deles.
O chefe das relações públicas do comando da PRM da província do Niassa, Aldis Mati, confirmou o fato e conta que tudo aconteceu quando o policial fazia patrulha naquela zona. Encontrou os jovens a conversarem sem a máscara de proteção contra a Covid-19 e algemou um dos jovens.
O membro da PRM entrou na casa, tendo procurado saber desses jovens o porquê não estendavam a máscara. Algemou o jovem e, de seguida, o mesmo partiu tanto para a violência, agredindo este jovem. Segundos depois, o mesmo efetuou dois disparos, sendo que um dos disparos atingiu a vítima na perna esquerda, onde lhe causou ferimentos graves.
Sérgio Rafael, jurista em Lixinga, condenou veementemente a atuação do agente da Polícia da República de Moçambique no baleamento do cidadão no posto administrativo de Mitomoni, no distrito de Majuni.
Não um comportamento saudável de um polícia. Para começar, o polícia é uma pessoa que protege o cidadão. Só o fato de não ter máscara era motivo de sensibilizar. Não havia necessidade de excesso de zelo. Afinal, o polícia é o homem que mantém a ordem e tranquilidade. E nessa hora são danos humanos que prejudicaram ao cidadão. Um indefeso é desumano.
A PRM está a cobrir com todas as despesas hospitalares do jovem baleado. O membro da PRM foi detido em flagrante delito e agora alvo de um processo criminal. De Lixinga para DW, Conceição Matende.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
Agora rumamos para Angola. Os partidos da oposição em Angola impugnaram o concurso público que colocou Maria Cristina Ndembe como presidente da Comissão Provincial Eleitoral do Kwanza Sul. Entre os partidos contestatários está a UNITA. Óscar Constantino, é contigo.
Nelson Custódio, segundo secretário da UNITA, apresentou as razões da impugnação.
Conforme dissemos, desde logo, o fato de que ela não é magistrada. O segundo, o fato de que ela não reside na nossa província há cerca de 3 anos. Se o Tribunal Supremo não se pronunciar nos termos e prazos que a lei estabelece, vamos partir para o contencioso. Ainda, repito, que nós tenhamos que parar no Tribunal Constitucional por causa desta questão.
E, por sua vez, o secretário provincial da FNLA, Adriano Viegas, ao tomar a palavra, acusou diretamente o MPLA como sendo o mentor deste regresso de Maria Cristina Ndembe à Comissão Provincial Eleitoral.
Totalmente para impugnação da senhora Maria. O MPLA está consciente que ele está violando diretamente as leis constitucionais. Uma presidente que já trabalhou ao longo do tempo está na reforma e é novamente indicada, coisa que nós da oposição despercebemos.
Por sua vez, Quartim Portugal, da coligação Casa CE, disse que a sociedade civil não pode deixar essa luta somente para os partidos políticos da oposição.
E se até lá não tivermos solução, nós não teremos outro caminho. Nós vamos sair às ruas.
O secretário para a Informação do Partido da Renovação Social, Anastácio Fernandes, apelou aos seus militantes para que não aceitem que a lei seja mais uma vez violada.
Por isso, o nosso apelo vai para toda a sociedade angolana e, em particular, a do Kwanza Sul, que não vamos deixar que este tipo de fraude continue a fazer de nós um tapete.
O sociólogo Oscar Boaventura Lourenço considera legítimo as reclamações dos partidos políticos.
Parece que a dona Cristina Ndembo, como presidente da Comissão Eleitoral do Kwanza Sul, vem demonstrar que há aqui algum indício de má-fé, uma vez que dona Cristina Ndembo está na reforma, né? Então não vemos por que razão, né, volta a se candidatar e volta a ser aceito. Eu acho que é legítima a atitude dos partidos políticos na oposição.
Partidos políticos na oposição na província do Kwanza Sul apresentaram ao Conselho Superior da Magistratura Judicial uma carta a pedir a impugnação do concurso público que apurou Maria Cristina Ndembe como a presidente da Comissão Provincial Eleitoral, cargo que já ocupou e foi reformada pelo mesmo órgão. Do Sumba para DW, Oscar Constantino.
DW Notícias.
Um tribunal sul-africano adiou para terça-feira, já amanhã, o julgamento do ex-presidente Jacob Zuma no caso de suborno e alegada corrupção pública na compra de armamento em 1999, a pedido dos seus advogados. Na audiência virtual, o advogado Dali Mpofu voltou a evocar a violação do direito de Zuma a um julgamento justo ao solicitar novo adiamento do processo. Um tribunal de Casablanca, Marrocos, condenou hoje o jornalista Omar Radi há 6 anos de prisão num duplo caso de espionagem e de violação na sequência do seu processo e que também abrangeu um colega de profissão. Um grupo fortemente armado abateu um avião caça no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, anunciou hoje a Força Aérea Nigeriana, acrescentando que o piloto sobreviveu. O noroeste da Nigéria é, há vários anos, palco de ataques de bandos criminosos que têm pilhado e raptado pessoas, bem como o seu gado, e incendiado as suas casas. O Haiti terá, a partir desta terça-feira, um novo governo, que será chefiado pelo primeiro-ministro Ariel Henry, que tinha sido nomeado pelo presidente Juvenal Moïse pouco antes de ser assassinado. Segundo a agência France Presse, que cita uma fonte governamental, o atual primeiro-ministro interino, Claude Joseph, vai retomar o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. Ainda na atualidade internacional, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, acusou hoje as autoridades chinesas de proteger os autores de ataques cibernéticos ou mesmo de lhes dar meios para agir. Os Estados Unidos da América, a União Europeia e o Reino Unido acusaram hoje a China, em declarações simultâneas, de uma invasão maciça realizada em março contra os serviços de mensagem do grupo Microsoft. Pelo menos 15 pessoas morreram e 48, aliás, ficaram feridas hoje na explosão de uma bomba artesanal no mercado de Sadir City, um vasto subúrbio xiita a leste de Bagdad, no Iraque, alertaram hoje as forças de segurança iraquianas. As inundações devastadoras no oeste da Alemanha provocaram pelo menos 165 mortos e ainda há dezenas de pessoas desaparecidas, de acordo com o novo balanço feito hoje pelas autoridades alemãs. Cerca de 300 pessoas ainda estão sem eletricidade. As autoridades alemãs estão a ser alvos de críticas por possível falha dos sistemas de alerta à população. O governo federal deverá tomar as primeiras decisões de ajuda às zonas afetadas nesta quarta-feira.
DW Espaço do Ouvinte.
E no Espaço do Ouvinte desta segunda-feira, perguntamos como tem sido a credibilidade das eleições no seu país, referindo-se à situação que se vive em São Tomé e Príncipe, onde a Comissão Eleitoral anunciou 2 candidatos que vão disputar a segunda volta das presidenciais realizadas ontem. Recebemos vários comentários no nosso Facebook. Balsivofa Mondandi diz que no seu país a CNE começa por adulterar o número de votantes, daí no dia D, em que os professores, soldados, polícias e toda a função pública enchem as urnas para votar e obviamente que as eleições nunca decorrem contra o sistema. Calton Cadeado diz que no seu país tem havido conflitos pós-eleitoral e isto mancha a democracia jovem em Moçambique. Também recebemos a mensagem de Sakize Guter, que diz que isto tem sido um sistema muito bem instalado nos países africanos e é preciso usar um sistema mais digital que possa assim detectar possíveis fraudes eleitorais nos atos eleitorais nos países africanos. Recebemos vários comentários dos ouvintes, a todos os ouvintes que participaram. Muito obrigado. Não se esqueçam que as notícias estão em constante atualizações em dw.com/português. Também no nosso Facebook atualizamos minuto a minuto toda a informação. Votos de boa noite e continuação de uma boa semana.